Peço ao vereador Carlos que possa conduzir o nosso convidado desta manhã à tribuna. E já deixamos o superintendente Fabrício bem à vontade para fazer uso da palavra por 15 minutos. Caso seja necessário a prorrogação desse período, nós o faremos.
Bom dia a todos. Cumprimentando o presidente da Câmara, transmito meus cumprimentos aos demais vereadores. Em primeiro lugar, então, eu gostaria de me apresentar àqueles que não me conhecem. Eu sou natural de Canoas, sou concursado da Infraero, tenho 11 anos de empresa, aprovado em primeiro lugar no concurso de 2006. Cheguei aqui em Uruguaiana, então, por uma análise curricular, embora não seja uma informação que tenham me solicitado, eu gosto sempre de deixar claro que não tenho vínculo político, não tenho indicação política de ninguém. Fui escolhido entre três pela diretoria executiva apenas pela análise curricular. Assumi o aeroporto de Uruguaiana oficialmente no dia 28 de junho deste ano e, junto com uma pequena, mas dedicada equipe de mais 9 pessoas, conseguimos, então, manter o aeroporto funcionando e fazer um incremento de voos que vão começar a operar agora em 19 de dezembro, ligando Uruguaiana a Florianópolis durante toda a alta temporada. Eu trouxe uma pequena apresentação para demonstrar para os senhores os nossos investimentos e as melhorias que estamos tentando trazer para o aeroporto e automaticamente beneficiar a comunidade uruguaiana. Então, por favor. A nossa primeiro slide ali mostra um auxílio à navegação, que era uma necessidade que o aeroporto tinha. Esse auxílio à navegação, ele estava, em princípio, deslocado, estava definido para ser instalado em Campina Grande, lá no Nordeste, interior da Paraíba. E eu consegui convencer a Infraero a trazer para cá esse auxílio, uma vez que o aeroporto aqui sofre muito com as intempéries, principalmente na estação de inverno. Então, já temos a ordem de serviço assinada. Ela começa, a obra começa dia 6 de novembro. Não é mais uma previsão, já é uma obra concreta. Vai ser realizada pela RSA Engenharia, no valor de R$ 479 mil, todos com recursos da Infraero. O segundo slide mostra a ampliação do terminal de passageiros. Eu coloquei ali, então, um extrato do Diário Oficial da União, que aprova o acordo de cooperação técnica entre a Infraero, a Associação Comercial de Uruguaiana, a ACIL, e a Polícia Federal, onde teremos um incremento de 103 metros quadrados de obra, sendo que desses 103, 80 metros serão para desembarque, que está dentro daquele retângulo verde. Os demais 23 metros serão para sala para órgãos públicos e também para aquela parte em vermelho ali, vermelho, será para o tratamento de bagagens, que hoje é feito sob a chuva. Então, teremos uma proteção ao tratamento da bagagem. Com esse incremento, além de oferecer conforto aos passageiros que hoje desembarcam no lugar inadequado, nós conseguiremos retornar os órgãos públicos para o aeroporto com a intenção de torná-lo novamente um aeroporto internacional, fazendo com que a gente tenha um aumento de arrecadação de tarifas e também possa atender, inclusive, uma demanda solicitada pelo cônsul argentino, em que aqueles vítimas de acidentes nas nossas estradas no período de verão não conseguem ser removidos por Uruguaiana. Eles devem ir a Bagé ou ir a Porto Alegre, e isso aumenta, diminui a chance de sobrevivência daqueles que sofrem acidentes nas estradas. Só voltando um pouquinho ali, toda essa obra vai custar R$ 306 mil, e ela ocorre completamente com dinheiro privado, advindo do acordo com a associação comercial. A Infraero não tem nenhuma dispensa de valor nessa melhoria. Como ação eventual para atender o público, principalmente aqueles que cruzam a fronteira para utilizar o nosso aeroporto, vamos ter uma sala Não vamos ter mais a sala VIP, que não era VIP, né? Só era uma sala. E então teremos ali uma casa de câmbio, também uma contratação sem licitação prevista na legislação por 4 meses, com investimento zero da Infraero, previsão de início em 1º de dezembro e funcionando então até o final de março. Temos uma licitação em andamento, que ainda está na fase de análise na sede, para transformar aquele pequeno espaço onde hoje tem uma lanchonete em uma lancheria que possa atender melhor a comunidade. Então, aquela simulação ali no chão é onde seria o alcance da área, né, que teria 13 metros quadrados dentro do saguão, e mais uma área externa para colocação de mesas de 14 metros em frente ao terminal, visando não só atender os passageiros, mas também todas aquelas pessoas que procuram a praça lá aos finais do dia, até agora com o início do horário de verão, então até 9 horas da noite nós temos a área ocupada ali na frente, e não temos hoje como atender a quem procura lá uma alimentação, uma bebida. Uma área de estacionamento também, já disponível hoje, eu até já levei para alguns interessados da cidade, mas infelizmente não consegui convencê-los. E ali do lado eu coloco uma projeção, somando todos os voos que ocorrerão na alta temporada e tendo uma análise pessimista de que 25% dessas pessoas utilizariam o estacionamento. Quem conseguir colocar lá um empreendimento teria um retorno de R$ 24.500 mês, sendo que a área já está cercada, certo? Seria só a necessidade de colocar um portão e alguém que controle o fluxo ali. Então, aproveitando a presença dos senhores, quem conseguir motivar o comércio local para que coloque um estacionamento lá, vai ser, tenho certeza que vai ser próspero. Bom, é uma demonstração aí dos complexos logísticos que a Infraero já explora hoje, implantados, em transição, em contratação. E agora, então, o próximo a ser implantado vai ser o complexo logístico de Uruguaiana, que vai ter 107 mil metros quadrados de área. Destaco aqui todos eles em área da Infraero, sem afetar os vizinhos, sem contar com desapropriações. Vai ter uma vigência prevista, então, de 25 anos, a um custo inicial de 22 milhões investidos, todos com dinheiro privado. Esse complexo, agora explodido aí nessa imagem, visa atender 363 carretas com estacionamento, terá uma área de terminal de carga de quase 10 mil metros quadrados, prevendo também área de apoio ao caminhoneiro, com pousada, oficina, balanças, vagas para veículos, contêineres, bicicletas. Então, nós teríamos na cidade um novo Porto Seco, né? Hoje, lá na Multilog, geram empregos diretos em torno de 850, então nós teríamos um incremento igual e indiretos 1.500, exatamente. Então, nós teríamos um incremento igual ou talvez maior, dependendo do negócio que se instale ali, né? Onde o aeroporto e a cidade não teriam custo algum, seria tudo isso vindo do futuro arrematante do local. Então, assim, no próximo slide, eu trago para os senhores perguntas que, na verdade, nós não temos a resposta, nós aqui dessa casa, mas eu trago para reflexão. Então, por que que nós não temos mais voos em Uruguaiana? Né? Por que que só há voo para Porto Alegre partindo daqui? Então, e a pergunta que me fazem é, se é possível termos mais voos aqui, certo? Então, eu peço que, enquanto eu passo os próximos slides, vocês, por favor, reflitam nessas perguntas e vejam ali. Essa mancha verde, que em princípio não tem sentido, ela comporta, depois vocês vão ver onde, todos aqueles habitantes baseados no censo de 2010, que já conta com 7 anos de defasagem. Também depois temos essa mancha azul, que abarca as cidades lindeiras aqui de Uruguaiana, também baseado no censo argentino de 2010. E essa mancha ali, mais estranha ainda, amarela, que comporta as cidades vizinhas lá do Uruguaio. Então agora, todas essas manchas se unem nessa imagem que, tendo Uruguaiana como centro, eu tracei um raio de 200 quilômetros e resolvi, no meu pouco conhecimento legislativo, criar aqui o que eu chamei de região metropolitana da fronteira oeste. Certo? Então, antes de trocar o slide, eu queria que vocês pensassem no que são regiões metropolitanas, né, e nos favorecimentos que elas têm, baseados em decretos, que quando elas se criam, certo? E peguei as regiões metropolitanas dos três estados da região sul e separei as que têm aeroporto. E daí temos a seguinte relação. Porto Alegre, Curitiba, Joinville e Florianópolis são as mais populosas, né? Sendo Porto Alegre tendo 4 milhões e 250 mil habitantes, tendo voos, 169 voos diários para 24 destinos. Curitiba, 3 milhões e 576 destinos. Eu não vou tomar o tempo dos senhores aqui para ler todos, mas eu queria então fazer uma pergunta, agora essa, se quiserem responder. Onde vocês acham que se encaixa Uruguaiana nessa lista? Nós temos aqui, num raio de 200 quilômetros de boas estradas, nós temos aqui 1.135.000 habitantes, levantando dados de 2010, senhores. Contando que cada vez nasce mais e se morre menos, nós já passamos os 1.200.000 habitantes num raio de 200 quilômetros. Um erro, e que a Infraero comete, eu faço aqui a meia-culpa em nome da sede, a Infraero pensa que Uruguaiana acaba no Rio. Na verdade, o limite acaba, mas o alcance do nosso aeroporto e da nossa cidade, ela pode alcançar, passar as fronteiras. Então, assim, eu deixo essa reflexão para os senhores. Tenho buscado investimentos para o aeroporto, sem custo do dinheiro público, sem uso do dinheiro público, e que também consigam atender não só a aviação, mas consigam atender a comunidade. Certo? Então, assim, por que que nós não temos mais voo na Uruguaiana? Por culpa da Infraero? Sim, com certeza, por culpa da Infraero. Mas chego aqui, então, com a missão de incrementar o aeroporto e uso esse espaço para pedir o apoio dos senhores que não me ajudem, porque é triste o que eu digo, mas daqui 18 meses, o documento que me trouxe para cá vence. E ele pode ser renovado só por mais 18. Então, em 36 meses, no máximo, eu vou embora de Uruguaiana. Né? Mas se eu puder deixar 10% do que eu sonho, eu acho que terei feito bem para a cidade e que vocês talvez possam dar prosseguimento a essa ideia. Então, mais uma vez, agradecer ao vereador Carlos Delgado e agradecer ao presidente e, em nome dessa casa, pelo convite. O próximo slide, por favor. Essa é a minha equipe, tá, pessoal? Que são fiscais de pátio, bombeiros, agentes de proteção da aviação civil, fazem a limpeza do aeroporto, a roçada da grama, o controle das cercas, a captura de lebres. Tudo isso é feito comigo e mais 9 pessoas, certo? Então, saibam que lá no aeroporto, apesar da equipe pequena, tem um amigo lá, sintam-se à vontade para me chamar para debater, para trocar ideias, no que eu puder ajudar também, eu e minha equipe estamos disponíveis. Então, muito obrigado, bom dia a todos.
Nós queremos agradecer a presença aqui do Fabrício Lima, superintendente da Infraero. Convido os colegas vereadores para nós fazermos um registro fotográfico.